Abrindo espaço aqui na CBN para falar sobre as doenças cardiovasculares, as doenças do coração, que hoje respondem pela primeira causa de mortes no mundo. Elas são responsáveis, foram responsáveis em 2011 por mais de 17 milhões de mortes em todo o mundo. O dado faz parte de uma lista divulgada pela Organização Mundial da Saúde. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o médico cardiologista Otávio Mangili. Doutor Otávio, seja muito bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia, ouvintes da CBN. É sempre um prazer poder esclarecer o pessoal de casa qual a importância de se cuidar do coração, qual a importância de se cuidar das doenças cardiovasculares, para que a gente possa reverter esses números, aumentar a longevidade das pessoas e, principalmente, aumentar a qualidade de vida dos brasileiros.
Quando você resolveu fazer cardiologia... não faz tanto tempo assim, mas não era a primeira causa de mortes no mundo, né? As doenças do coração, a gente percebe pelas estatísticas que elas ampliaram o número de incidência, né, de mortes muito nesses últimos anos.
Ronaldo, isso é um dado muito interessante. Na história da humanidade, a principal causa de morte sempre foram as doenças infecciosas. Uma vez que a medicina, nos últimos 50 anos, progrediu muito nesse aspecto, as pessoas não morrem mais de infecção jovens como morriam antigamente. O próprio processo de envelhecimento da população, que não morreu de um quadro infeccioso ali em torno dos 40, 50 anos, propicia um aumento das doenças cardiovasculares. Como as pessoas estão vivendo muito mais, a gente percebe no início desses anos 2000 um grande aumento da longevidade das pessoas, muito rapidamente, só esse fenômeno já é responsável por um aumento das doenças cardiovasculares. Aliado a isso, nós temos a questão dos hábitos de vida. Nós sabemos que o brasileiro, mas isso é um fenômeno mundial, nós estamos comendo muito mal, estamos muito sedentários, só 15% das pessoas fazem exercício regularmente. Então, aliado um estilo de alimentação inadequado com sedentarismo e com estresse profissional cada vez maior, cada vez uma pressão maior no trabalho, a gente tem como resultado, então, uma explosão das doenças cardiovasculares nos últimos 10 anos, que faz a gente ficar preocupado, alerta, e que demanda ações tanto de saúde pública quanto ações individuais das pessoas para que se a gente consiga reverter essa situação.
É assustador, porque essa mudança no quadro ocorreu nos últimos 10 anos. Né?
Então, exatamente.
Era, como você mesmo disse, eram as doenças infecciosas as principais causas de morte. Agora nós temos aí o coração matando por conta da gente mesmo, dos nossos hábitos.
Ronaldo, interessante, o padrão de dieta mudou muito. A gente hoje consome excessivamente... o carboidrato simples, que talvez seja um vilão novo na nossa dieta. Onde estão os carboidratos simples? Principalmente na farinha de trigo, no arroz branco e no açúcar. São elementos que há 20, 30 anos atrás não faziam parte da nossa dieta de uma forma tão incisiva quanto hoje. Nós tivemos, sim, uma diminuição no consumo de gorduras saturadas. Isso é um ponto positivo, mas trocamos a caloria da gordura saturada pela caloria do carboidrato simples, que talvez seja até mais nocivo do que a gordura em si. Passamos a comer comidas refinadas em grande quantidade, o que faz com que haja um ganho de adiposidade, principalmente na região da barriga, que a gente chama de gordura visceral ou gordura abdominal, que é hoje o maior vilão para a saúde, tanto do homem quanto da mulher, mas do homem até de forma mais incisiva e mais precoce do que na mulher.
Quando a gente fala do carboidrato simples, a gente está falando do quê?
Então, como eu te falei, principalmente a farinha de trigo, tem farinha de trigo.
Tudo tem farinha de trigo.
Quase tudo que você come, né?
Nem me fale.
pão, bolacha... massas, pizzas e A gente
macarrão,
pode... macarrão,
pão, lasanha, pizza. Só coisa boa,
pensa no que você comeu ontem.
Só coisa boa.
É, a gente hoje gosta muito de fast food, né? Então, comida pronta, comida industrializada. E a comida industrializada tem uma carga de três elementos que são muito nocivos. A farinha de trigo, o sal e a própria gordura. Então, a gente precisaria fazer uma mudança dietética radical na nossa sociedade. A gente precisaria comer menos sódio, comemos o sódio demais. O brasileiro... O
sódio é representado em especial pelo sal, né?
Pelo cloreto de sódio, sal de cozinha.
Que está presente aí, você come um lanche e tem sódio. Você... Até em coisas doces tem sódio,
exatamente,
né?
Exatamente.
Refrigerante tem sódio.
A gente gosta de frisar isso no consultório. As pessoas pensam no sal, naquele troço branquinho que fica no saleiro e que a gente coloca em cima da comida, em cima da salada. Isso também é sal, mas o sal está presente em tudo que é industrializado, inclusive nas coisas de sabor doce. Os refrigerantes, por exemplo, têm uma carga de sal grande e não devem ser usados... livremente, mesmo a versão light. E só fazendo uma ressalva que a versão light normalmente tem 3 vezes a quantidade de sal que a versão normal do refrigerante.
Então, peraí, repete esse dado.
A versão light dos alimentos normalmente, na maior parte das vezes, contém até 3 vezes a quantidade de sal que a versão comum do mesmo alimento.
Então o estrago é enorme.
Enorme. Aí a gente alia, então, consumo excessivo de sal com consumo excessivo de carboidratos simples, como a gente falou, que é representado pelas farinhas, pelo açúcar, principalmente o açúcar refinado, e pelo arroz branco, principalmente. Tem mais, tem outros elementos, mas esses são os mais presentes na dieta do brasileiro. A gente alia esse padrão de dieta com hábitos ruins, aí a gente tem esse cenário aí tão, tão preocupante para nós, para os próximos 10 ou 20 anos. Estima-se, Ronaldo, que até 20% dos adultos brasileiros vão ser diabéticos no ano de 2020, o que é assustador. É um cenário muito, muito difícil.
A gente tem um problema imediato para a própria pessoa, né? Quer dizer, a pessoa está ali sofrendo, esse é o problema direto que ela sofre, e o outro indireto que... atinge todos nós, que é a verba que vai para o setor de saúde, né?
Exatamente. Se você pensar hoje, por exemplo, um indivíduo que tem um acidente vascular encefálico, o dito AVE, ou mais conhecido como AVC, ou que o pessoal de casa conhece mesmo como derrame. Um acidente vascular encefálico num indivíduo de 50 anos vai acarretar custos para a assistência desse indivíduo, que são muito altos, além de custos previdenciários também, Ronaldo. Esse é um indivíduo que poderia estar produzindo, poderia estar trabalhando e vai estar afastado do trabalho, gerando uma demanda previdenciária de forma muito precoce, e isso vai onerar muito os cofres públicos.
Quer dizer, a pessoa às vezes até consegue sobrevida, né? Tem ali o seu AVC com 50 anos, às vezes vive até os 80, mas são 30 anos sem tanta qualidade de vida, né?
Então,
e por conta de hábitos?
Sob o aspecto pessoal, uma qualidade de vida muito ruim, porque infelizmente a medicina ainda não tem como resgatar o que foi perdido, por exemplo, num evento acidente vascular. A região do cérebro que foi danificada, ela não retorna. O paciente pode ter até uma melhora funcional, porque outras regiões do cérebro acabam assumindo minimamente alguma função, mas ele tem um prejuízo de qualidade de vida grande e, além disso, sob o aspecto social, também um estrago enorme.
Muito bem, estamos conversando com o Dr. Otávio Mangiri. Nós vamos a um primeiro intervalo dentro do CBN Saúde. Daqui a pouco, após o repórter CBN, a gente volta.